No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes.
Movimentos sociais ocupam a Bolsa de Valores de São Paulo em protesto contra o desemprego e a alta da inflação no país. Comissão Especial da Câmara aprova relatório do deputado Arthur Maia para a proposta de emenda à Constituição que estabelece uma reforma administrativa no país, com sérios retrocessos para o serviço público brasileiro. Em decisão que autoriza a quebra de sigilos do vereador Carlos Bolsonaro, juiz do Tribunal de Justiça do Rio cita filho do presidente como chefe de organização criminosa no escândalo das rachadinhas em seu gabinete. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 24 de setembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre.
Comentário de Anderson Gomes.
Bom dia, ouvintes. Eu tenho comentado pouco aqui no nosso programa, mas a PEC 32, que trata da reforma administrativa, está provocando muita polêmica lá na Câmara dos Deputados. O clima entre os parlamentares ficou tenso antes da votação do parecer do relator Arthur Maia, do Democratas da Bahia, ontem na comissão especial formada para discutir o tema. Aliás, os problemas começaram na última quarta-feira, quando foi realizada uma sessão à noite para tentar votar o relatório. Após muita confusão e discussões acaloradas, Arthur Maia apresentou uma quinta versão do seu texto, com mudanças de última hora, o que provocou o grita tanto da oposição como dos próprios governistas. Os parlamentares obstruíram a votação, que acabou adiada para o dia seguinte. Ontem, em mais um dia confuso, o governo, que tem muita pressa em aprovar essa PEC, se articulou, liderado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e promoveu várias mudanças na titularidade da comissão na tentativa de facilitar o trabalho e também no próprio relatório. Os opositores a esse verdadeiro crime contra o serviço público ainda tentaram tirar a votação de pauta, pedindo mais tempo para discussões das novas mudanças feitas pelo relator, mas sem sucesso. O texto base foi aprovado por 28 votos a 18 e deve ser analisado, juntamente aos destaques, nesta sexta-feira no plenário da Casa Legislativa. Um dos pontos mais criticados pelos deputados de oposição nessa última versão foi a volta do artigo 37A, que, na prática, viabiliza a privatização total dos serviços públicos, permitindo que União, estados e municípios firmem contratos com órgãos e entidades, públicos e privados, para a execução dos trabalhos. Temas como a previsão de redução de 25% na jornada de trabalho e de salário dos servidores, regras para contratações temporárias, reduzindo o número de servidores concursados, mudanças dos critérios para a abertura de processos administrativos para perda de cargo, prevendo que o servidor seja processado depois de 2 avaliações insatisfatórias consecutivas ou 3 intercaladas no período de 5 anos, também foram aprovados. Em meio a múltiplas crises que o país atravessa, o governo federal quer aprovar mais esse retrocesso às pressas, no atropelo, sem a devida discussão. Na próxima segunda-feira, nós faremos uma entrevista a respeito desse tema aqui no programa, mas é importante deixar claro o absurdo que é essa PEC 32, o repúdio de todos nós que estamos comprometidos com um serviço público de qualidade no Brasil, justamente em um momento em que o Estado mostra-se fundamental, não só para dar conta dessa pandemia que assola o país, mas também para a retomada do crescimento. O funcionalismo é a mola propulsora dessa trajetória. Eu queria aproveitar para comentar também rapidamente o depoimento do senhor Danilo Trento, à CPI da pandemia, suspeito de ter participado das negociações da compra de vacinas Covaxin, acusado pelos senadores de ser o verdadeiro dono da empresa Precisa Medicamentos. O empresário, que estava de posse de um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, permitindo que ele permanecesse em silêncio sobre temas que pudessem incriminá-lo, começou seu depoimento se recusando a responder a uma série de questionamentos, abusando do direito outorgado pelo STF, algo que irritou os senadores e fez com que fosse requisitada a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático dele e do irmão, Gustavo Trento, também empresário ligado a negócios com a Precisa. O senador Randolph Rodrigues chegou a dizer que Danilo Trento atuou como chefe de lavanderia de dinheiro da empresa. Informações colhidas no âmbito das investigações dão conta de recorrentes transferências de montantes elevados de dinheiro a empresas de Trento e de terceiros. Como registro negativo nessa sessão da CPI, a discussão entre Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, relator da comissão, e de Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, aliado do governo. Houve xingamentos de ambos os lados e os parlamentares quase foram às vias de fato, sendo contidos por seus pares. Enfim, o que fica cada dia mais evidente para todos nós é que há no comando do país um governo corrupto de cima a baixo, autoritário, sustentado por esses ultraliberais que se aproveitam da fragilidade do Bolsonaro e da anomia da esquerda para passar suas pautas de entrega do Estado Nacional e desmonte do país. Precisamos resistir a tudo isso desde já. Caso contrário, não haverá país para ser governado a partir de 2023.
A opinião do Faixa Livre.
Bandeirantes, 1360.
Estamos apresentando Faixa Livre.